Estamos recebendo aqui no Estúdio Móvel CBN José Carlos Barbieri, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Estado do Paraná. Olá, boa tarde, professor Barbieri.
Boa tarde, Luciana. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
Bom, vamos falar então sobre a rede particular de ensino. A crise está afetando as escolas particulares?
Sim, muito. Inclusive, a nossa Federação das Escolas, que a sede é Brasília, tem feito várias pesquisas, trazido vários estudos para a gente, e a gente percebe que realmente a gente está tendo agora uma inversão do que aconteceu em anos anteriores. Ou seja, os alunos que tinham vindo para as escolas privadas, desde a educação infantil até o ensino médio, estão retornando para essas escolas públicas. As escolas públicas no Brasil e até mesmo aqui em Maringá, a gente percebe que estão aumentando duas, até três turmas, porque estão recebendo alunos que estavam na rede privada. Principalmente aquelas escolas que atendiam a classe C, a classe B. Então, essas pessoas estão retornando para a rede pública de ensino.
O senhor tem números?
Aqui os números estão em torno de... A nossa federação diz o seguinte, que entre 10% a 12% estão retornando para as escolas da rede pública de ensino.
E como as escolas estão fazendo com essa situação? Como que elas estão lidando com esse novo cenário?
Olha, nós temos notícia que as escolas já começaram a dispensar funcionários, principalmente, é claro, os que trabalham na área administrativa. Então, temos instituições de ensino que estão... Tem três pessoas no setor, estão ficando duas. Tem duas, ficando uma só. Porque realmente estão tendo que se adequar a essa nova realidade, reduzindo os custos.
A inadimplência também é muito grande?
Aumentou bastante. Se nós compararmos com 2015, o aumento está sendo em torno de 10% a 12%.
Mas, de qualquer forma, as mensalidades foram reajustadas no começo do ano, né?
Foram. Nós tivemos notícias que quem reajustou menos, reajustou em torno de 8%. Quem reajustou mais, em torno de 12%. Mas, se nós pegarmos a taxa de inflação, que vai para nós de dezembro, de fevereiro a março, ficou em 11,08. Então, muitas escolas reajustaram, mas ficaram com reajuste abaixo da inflação.
Que é para tentar segurar o aluno.
Exatamente. E a gente percebe também que algumas escolas tiveram que negociar com os pais e até segurar um pouco o valor e até mesmo, de repente, dar um pouco de desconto.
Uhum. O senhor disse, então, que tem escolas passando aí dificuldades. Há risco de escolas até fecharem?
Sim, há risco, sim. Se nós pegarmos no ensino superior, a gente vai observar o seguinte, que aquelas escolas que aderiram muito ao FIES, tiveram lá 50%, 60%, até mais por cento dos seus alunos vindo do FIES, estão até fechando as suas portas. Nós tivemos notícias de algumas faculdades no interior do Rio Grande do Sul, que tinha lá 60 anos de fundação, que teve que dispensar os seus funcionários e fechar as suas portas. E não foi só daí pelo FIES, mas foi também pelo Pronatec, que houve uma campanha muito grande em 2014 para que todos pudessem fazer Pronatec, quem estava desempregado e tal. As instituições se prepararam para isso. Contrataram, montaram laboratórios de informática, de química, física, de biologia e acabaram não recebendo os alunos, porque o Pronatec em 2015, ele acabou, praticamente foi extinto, né?
E o FIES, que está acontecendo com o FIES? Está tendo atrasos?
Tá. Até 2015, o aluno teria que estar matriculado em uma instituição de ensino para que ele pudesse pleitear o financiamento. Uhum. Mas agora, em 2016, primeiro, foram concedidos financiamentos para as instituições e essas instituições, então, com uma quantidade de financiamento, os alunos vinham e faziam as matrículas. O que a gente percebe é o seguinte, que em torno de 46% está ocioso desse FIES. Por quê? Até 2014, começo de 2015, era comum o aluno conseguir em torno de 100% do valor da parcela escolar. Mas o que acontece? Esse ano, lá na nossa instituição de ensino, por exemplo, o máximo que um aluno conseguiu foi 89%. Então, ele está conseguindo 30%, 25%, 50%, e isso não está cabendo no bolso desse aluno. E, principalmente pelas novas taxas que a gente está vendo de desemprego, são esses jovens que estão fora do emprego.
Eles param de estudar, então.
Então, eles acabam parando de estudar, exatamente. É muito comum, nesse começo de ano, alunos dizer o seguinte: olha, eu vou trancar, eu vou cancelar. Cancelar quando ele está no primeiro semestre, ou eu vou trancar quando ele já está no segundo, terceiro semestre, daí para frente, porque ele não está tendo condições de pagar. Porque ou ele está desempregado, ou tem alguém na família que está desempregado, então por isso ele está optando neste momento por trancar.
O que aconteceu? O governo federal restringiu, o FIES reduziu?
Exatamente, restringiu bastante. Vou pegar, por exemplo, a média que, em relação ao que tinha os anos anteriores, os financiamentos estão em torno de 10% a 15% do que era ofertado. Então, nós temos aqui duas instituições em Maringá que têm curso de medicina. Nenhuma delas conseguiu um financiamento. Então, nenhum aluno pôde entrar em medicina, por exemplo, através do FIES. E o pior é que, além dele restringir para o aluno ter acesso, houve também o problema do atraso de pagamentos. Então, nós estamos no mês de março, quase chegando em abril, e este ano o governo ainda não passou nenhum centavo para nenhuma universidade no estado, no Brasil todo.
Daí, enquanto isso, a faculdade tem que se autofinanciar.
Tem que se autofinanciar e até buscar recursos, instituições bancárias e também até com terceiros, né?
E é isso que elas estão fazendo?
Infelizmente, a maioria está fazendo isso. Quem não tinha uma poupança, quem não tinha uma reserva, está fazendo isso. Está tendo que recorrer às instituições financeiras e também até a terceiros para conseguir um valor para poder se manter até que esse dinheiro venha.
Mas até 2014, a gente não ouvia falar que o governo estava ampliando o FIES?
Pois é. Realmente isso aconteceu. Estava mesmo. E agora a gente não sabe se era porque era um ano eleitoral e daí tinha que mostrar que estava investindo na educação, certo? Foi o que aconteceu. E agora que precisa, as pessoas
gastos.
Não têm.
E aí o governo restringiu os gastos, né? Fez um contingenciamento e afetou esse setor.
Perfeitamente.
Agora, e voltando a falar sobre os colégios particulares, então, que estão perdendo alunos, como é que eles estão fazendo investimentos? Ou eles não estão fazendo investimentos, então? Porque todo ano, no reajuste da mensalidade, os colégios apresentam ali uma planilha de gastos, inclusive com investimentos, né, em reformas.
Exatamente. E nós sempre começamos a planejar o ano seguinte, em setembro, outubro, o que nós vamos investir, se vamos investir num laboratório, vamos investir num novo sistema de ensino, se nós vamos investir numa ampliação de salas. Então, muitos investiram justamente em outubro, novembro, para que neste começo de ano pudesse atender o maior número de alunos. Então, muitos estão passando por dificuldades realmente. Então, alguns diretores de escolas com quem eu conversei já começam a dispensar funcionários mesmo.
Desemprego no setor.
Também. Coisa que não acontecia praticamente desde 94.
Qual o cenário que vocês enxergam aí para os próximos meses?
Não é um cenário muito claro, assim, está bem complicado para nós. Nós estamos fazendo planejamentos, replanejamento do que foi planejado no ano anterior e fazendo de tudo para que não caia a qualidade de ensino, que não caia a qualidade das aulas que serão ministradas e tentando reduzir o número de funcionários, deixando de adquirir algumas coisas que não afetam a qualidade do ensino para conseguir passar esse ano.
E a negociação com os pais existe também?
Existe. Com certeza está existindo. E, inclusive, também agora, no mês de março, a gente tem o mês da data base dos funcionários. Então, nós estamos também negociando com os sindicatos para que a gente possa segurar o reajuste deste ano dos salários dos nossos professores.
Mesmo a reposição salarial? A reposição da inflação, eu digo?
Muito difícil chegar nessa reposição, sendo que é de 11,08%.
Muito difícil?
Muito difícil.
E aí, então, isso vai ser colocado para os funcionários?
Vai. As escolas já estão conversando com os funcionários, já estão antecipando um valor que vai ser compensável lá quando vier o reajuste, mas já está deixando bem claro que o cenário não está muito fácil. E os professores percebem, porque eles sabem que tem menos aluno em sala de aula, cursos que eram para ser lançados não foram lançados. Temos também projetos que deveriam ser implementados ou até lançados, não foram lançados. Então, os professores já estão percebendo, como os funcionários também, né?
Quando a crise chega na educação, a gente fica preocupado com o futuro, né? Porque educação a gente sempre pensa a longo prazo, né?
São duas coisas que nós pensamos a longo prazo, que é a saúde e a educação. Então, os pais acabam cortando tudo e deixando o plano médico e a escola por último. Mas já está chegando nos dois setores.
Que é mais preocupante, né? Bom, alguma ação do sindicato, algum projeto para esse ano, algo assim relacionado também, inclusive, ao estímulo ao setor, aos empresários?
Nós estamos fazendo o seguinte, estamos planejando algumas palestras para os gestores. Vamos trazer agora a Ilona, que é uma das âncoras da CBN Nacional, ela vai estar aqui no dia 12, onde eles poderão entender um pouco das políticas públicas e até a comparação que tem do ensino aqui no Brasil com de outros países. E nós vamos trazer também cursos como como melhorar os recursos humanos dentro da instituição, como trabalhar com formação de preços e também cursos relacionados à gestão de uma instituição de ensino.
É um momento importante, então, também para rever até os conceitos em gestão escolar.
Exatamente. Os gestores das escolas também precisam, nesse momento, sentar, entender como está o cenário e verificar o que ele pode melhorar e o que ele pode cortar dentro da sua instituição sem perder a inovação, sem perder a qualidade do serviço que ele acaba prestando, né?
Mas existe uma expectativa ainda de melhora? Vocês conseguem enxergar alguma?
A gente conversa muito com os economistas e a expectativa que eles nos passam que é 2018, 2019, que as coisas vão melhorar.
Tá certo. Professor Barbieri, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no Estúdio Móvel CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, estamos sempre às ordens.
Conversamos com José Carlos Barbieri, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Paraná.